Aleluia, irmãos. Vamos orar um pouco em línguas para nos edificarmos mais. Ore cantará benere chere brenere brema bababas. Robre me bere chere cantará brema bababas. Vamos preparar esse ambiente. Ore chere brenere stere brame bere chere cantará brema bababas. Ore brenere stere cantará brema bababas. Rabre me bere chere cantará brema bababas. Aleluia. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor trará algo do seu coração para edificar as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela tem nos guardado, ela tem nos edificado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos guardar, por guardar nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por olhos abertos, por entendimento, Pai. Obrigado porque o Senhor ministrará através da minha vida. O Senhor trará uma palavra para que os meus irmãos saiam daqui melhor do que eles entraram. Em nome de Jesus, obrigado por um ambiente favorável. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, louvor. Pode se sentar, irmãos. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês, irmãos?
Amém.
Amém. Irmãos, antes de tudo, eu quero agradecer pela oportunidade. Pastor Márcio e Josi são maravilhosos e eles confiam na gente. Algo que, às vezes, nem a gente confia na gente mesmo. Mas eles não estão aqui, mas estão cumprindo o ID deles lá nos Estados Unidos. E eu creio que mais gente irá aqui, amém? Vamos chamar a existência, pegar junto com eles. Eu sei que eles vão encontrar portas abertas. É um start para um novo tempo. E eu oro para que superabunde na vida deles toda a colheita, tudo aquilo que eles têm semeado nesse lugar. Então, é muita gratidão que eu tenho pela vida deles. Eu sei que estamos já com saudades, mas em breve eles estarão de volta. E vai ser poderoso. Amém? Irmãos, nós temos às quintas-feiras falado sobre a série Valores. E tem sido um tempo maravilhoso, amém? Hoje eu trouxe algumas coisas a respeito de edificação de pessoas. Mas eu queria relembrar, antes de começar sobre esse assunto, eu queria relembrar os valores, porque hoje eu vou falar sobre edificação, mas nós falamos nas outras quintas sobre outros. E aí eu queria relembrar, vou ministrar sobre isso, mas com muito respeito e temor com a vida de vocês, porque admoestar o povo de Deus tem que ter muito cuidado, e vou edificar a minha vida também, amém? Porque está todo mundo no processo, eu também estou, vamos avançar juntos, amém? Vamos relembrar os valores que foram falados aqui, que fazem parte do nosso ministério. Eu queria pedir, tá ok, gente, o slide que eu preparei? Se não tiver... Sim. Ao vivo é assim, irmãos. Edificação de pessoas. Pode passar. Esses são os nossos valores. Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, excelência, vida abundante e edificação de pessoas, que é o que a gente vai falar hoje. E como bons verbianos que somos, nós devíamos ter decorado esses valores. Acho até importante, se não decorou, colocar uma lista na geladeira para sempre olhar e lembrar. Porque são nossas características, irmãos. Nós servimos a um Deus que tem todos esses valores. Então, nós devemos refletir. Nós somos Jesus aqui na Terra. Então, nós devemos refletir esses valores. Amém? E aí, eu trouxe também, próximo slide, por favor, o significado da palavra valor. Vem do latim e significa riqueza, valor. E tem a mesma origem de Valéria. Não sei se a pronúncia está certa. Depois, se alguém souber, por favor, compartilha comigo. que significa apresentar boa saúde e ser forte. Quem tem boa saúde é forte aqui, irmãos. Isso aí, pode passar. No dicionário, valor é um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determina a forma como estas se comportam, interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Então, aqui já diz tudo. Se nós temos esses valores, nós andamos e fazemos carregamos todos esses valores conosco. Amém? Você tem um valor, irmão. Amém? Então, eu não vou falar sobre todos, claro. Você pode rever as nossas ministrações, porque nós falamos de cada valor. É bom ouvir as mesmas coisas, é importante. Então, dá uma olhadinha. Não sei se a mídia está no YouTube, mas pode procurar a mídia, que eles disponibilizam o link para vocês para rever esses valores. E tem outros verbos da vida também que falam sobre os valores. É importante ouvir outras palavras também de outras pessoas. Amém? E como eu falei hoje, eu vou falar sobre edificação de pessoas. Pode colocar, por favor, o slide que fala sobre edificar? Por favor. Se puder deixar o slide na ordem, não tem problema. Edificar, erguer ou elevar uma construção de acordo com uma estrutura pré-estabelecida e com o auxílio dos materiais necessários. Repita comigo, irmãos, eu tenho os materiais necessários para edificar pessoas. E aí, irmãos, meditando sobre isso, o Senhor me trouxe três formas que são necessárias para uma edificação. Você precisa edificar a si mesmo, em primeiro lugar. Em segundo, edificar a sua família. E em terceiro, você está preparado para edificar os irmãos, o corpo de Cristo ou as pessoas que vocês têm contato. Amém? Então, vamos começar por edificar a si mesmo. Pode colocar o slide, por favor. Esse é o nosso primeiro tópico, edificar a si mesmo. Irmãos, é maravilhoso nascer de novo, amém? Quando a gente recebe o Senhor, é poderoso. Só que a gente começa a nossa caminhada como bebês espirituais, como um bebê no natural, ele precisa de leite, né, para se alimentar, depois ele vai para o alimento sólido e a sua alimentação vai se complementando ao tempo. Assim é quando a gente nasce de novo. A gente precisa receber a palavra na medida certa e a gente vai amadurecendo, vai crescendo. Isso é lícito, a gente precisa crescer, amém? Eu lembro quando o Adriano falava comigo, assim que eu comecei a frequentar o Verbo da Vida, comecei a entender mais sobre a palavra, sobre a bondade de Deus, ele falava comigo assim, vai chegar um tempo que você vai precisar andar com as suas próprias pernas. Eu estou te dando suporte. Ele sempre ministra, continua ministrando a palavra, sempre ministrava. Mas ele falava, vai chegar um tempo que você vai precisar, vai crescer e vai andar com as suas próprias pernas. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente precisa crescer, estar recebendo já alimento sólido para que a gente consiga edificar as pessoas que estão chegando, amém? Isso é importante. Eu queria que vocês abrissem, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vou ler na minha Bíblia linda, maravilhosa, que o departamento infantil me presenteou. Super empolgada com ela. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, homens de carne, nos quais predomina a natureza carnal, como a meninos da nova vida em Cristo, que ainda são incapazes de falar. Com o leite vos criei, e não com o alimento sólido, porque não podieis suportar. Então, eu vou ler somente até aqui. Essa passagem fala sobre a importância de ter o alimento certo na hora certa. Amém? Quando a gente vem aos cultos, irmãos, quinta e domingo, é maravilhoso, é uma bênção. Mas quantos sabem aqui que a semana tem 7 dias? São 2 dias que nós estamos expostos à palavra, mas os outros 5 é nossa obrigação estarmos expostos à palavra também. Nós não podemos nos limitar somente a quinta e domingo. Assim também a galera que faz o rema. Eu já fiz o rema, alguns aqui já fizeram, outros estão no processo fazendo. Quem não fez ainda, eu oro em nome de Jesus que ano que vem vai estar matriculado e fazendo. Mudou a minha vida, tem mudado a vida de muita gente. Então vale a pena investir em você nisso. Quem faz o rema está aqui segunda, quarta e sexta. Aí tem quinta, culto, domingo, maravilhoso, tem palavra todo dia. Mas, irmãos, o rema termina. E aí, depois que acaba nesses 2 anos, o que, que você vai fazer? Vai botar o diploma embaixo do braço e tudo aquilo que você aprendeu você não vai colocar em prática? Isso não pode ser isolado. Você precisa continuar recebendo. Você precisa continuar cuidando da sua vida espiritual. É, a gente ouve aqui, muitas vezes, falando os nossos pastores falarem sobre a importância da alimentação. O nosso corpo precisa se alimentar. A gente precisa, pelo menos os nutricionistas dizem que nós devemos fazer 6 refeições por dia. No correto. Às vezes, a gente não consegue fazer 6. São 6 refeições, irmãos, comendo coisas saudáveis. Não são 6 lasanhas por dia. Amém, irmãos? Mas o nosso espírito é da mesma forma. A gente precisa também se alimentar. Não só 6 vezes por dia, mas constantemente. Isso que a gente fez aqui no início, a orientação que o pastor Márcio traz para edificar, que serve para edificar o nosso espírito, é a oração em línguas. Irmãos, irmãs, irmãos também, está lavando a louça? Ora em línguas. Vai estender uma roupa? Ora em línguas. Façam isso constantemente, não só aqui nesses 15 minutinhos antes do culto, não só no domingo, desculpa, 1 hora antes do louvor, do culto. Orem em línguas o tempo que vocês puderem. Eu sei que nem todo tempo a gente precisa também ter comunhão com os irmãos. É, a gente precisa, enfim, ter a nossa vida, as nossas demandas. Mas sempre que puder, orem em línguas e se edifique. Assim como um corpo que não tem o alimento, a alimentação certa, o corpo fica debilitado, fica fraco. O espírito também, se ele não tem um bom alimento, ele fica fraco. E aí vem incredulidade, ansiedade, começa a viver por aquilo que está vendo ou ouvindo e não vive por aquilo que crê. O espírito precisa estar fortalecido. E aí, como você pode edificar alguém se você não está edificando a si mesmo? Você precisa estar forte para que outras pessoas vejam você forte e sejam fortalecidas através da sua vida. Existe uma coisa que o pastor Bud falava, que uma conversa que ele tinha com você, em 1 minuto ou 2, ele já sabia se você estava andando por fé ou não. É assim que a gente tem que ser, irmãos. Cada minuto, a gente precisa andar segundo a palavra. Amém? Você concorda comigo? Então, coloca um slide, o próximo, por favor. Eu coloquei 3 coisas, um organograma dizendo: edificar a si mesmo exige rotina, condicionamento e força. É uma rotina, sim. É um condicionamento, sim. E força. Às vezes você tem que colocar força para você fazer. Amém, irmãos? Às vezes a nossa rotina, enquanto mãe, uma nova fase agora, exige um pouco mais de algumas áreas da minha vida. Se eu não colocar força para ter esses tempos de comunhão com Deus, é 1 hora, de repente, dormindo menos para que eu consiga fazer isso. Se eu não fizer, não colocar força, irmão, como eu vou conseguir edificar minha família e o meu filho, que é uma criança, um bebê, mas que vai crescer e vai precisar ver uma mãe posicionada, vai precisar ver um pai posicionado em casa. A gente precisa tomar conta dessas coisas. Toma cuidado com as coisas que vocês têm se cercado. A gente tem hoje uma facilidade muito grande, que é o celular, a internet. Às vezes a gente leva muito tempo olhando coisas desnecessárias, que ao invés de edificar, estão nos destruindo por dentro. A gente precisa ter um tempo de qualidade com a gente mesmo, fazendo coisas que nos edifiquem. Cuidado com o que você posta na internet. Às vezes pode estar edificando ou destruindo a vida de uma pessoa. Tem que ter muito cuidado, irmãos. Porque as pessoas estão te observando. As pessoas olham o que vocês estão fazendo. Às vezes pode até não falar, mas às vezes dá uma olhadinha assim. E às vezes o que você está fazendo pode estar sendo pedra de tropeço para essa pessoa. Ao invés dela estar sendo edificada através da sua vida, ela pode estar se desviando da palavra do Senhor, porque ela, de repente, creu em você, naquilo que você fala? Quantos sabem que o que a gente faz fala muito mais alto do que a gente fala? Amém? Quando o Adriano, antes de eu vir para o Verbo da Vida, eu era católica, 30 anos na Igreja Católica. E o Adriano se tornou, aceitou Jesus, se tornou evangélico. E a gente se casou. E constantemente ele pregando a palavra do Senhor para mim. Até que chegou, ele já falou isso algumas vezes aqui. Ele chegou, eu cheguei para ele e falei assim, chega, eu não quero mais ouvir. Estou cansada. Na minha cabeça era uma confusão tremenda. Porque eram 30 anos de catolicismo, 30 anos em que eu convivia com pessoas, numa rotina, que, de certa forma, era um ambiente em que eu estava acostumada e tinha um carinho muito grande. E, do nada, mudar isso tudo, para mim, foi um processo. E, nesse processo, enquanto ele falava, ao invés de me ajudar, estava me trazendo um pouquinho mais de repulsa nessa situação. Até que, quando eu falei isso para ele, ele resolveu falar menos e fazer mais. E aí, pelo procedimento dele, ele me trouxe para o Senhor. Eu comecei a ver Jesus através da vida dele. Eu comecei a entender, enxergar esse Jesus e querer esse Jesus. Amém, irmãos? Vamos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 2 ao 5. Desejai ardentemente, sinceramente e afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite racional, não falsificado, não adulterado, a fim de crescerdes por meio dele até a completa salvação. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, chegando-vos a ele, pedra viva, rejeitada, colocada à prova, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, dedicado, separado, consagrado, para oferecer aqueles sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus por Jesus. Todo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz não foi em vão e a gente precisa valorizar isso, amém? Nós precisamos, às vezes, fazer sacrifícios para estarmos na presença do Senhor e andar segundo a palavra dele. E vale a pena, irmãos. Todo o nosso tempo dedicado ao Senhor não é em vão. Vale a pena. Amém? Pode ir para o próximo slide. Agora eu vou falar um pouco sobre edificar famílias. Está sendo abençoado, irmãos, até aqui? Enquanto líder do departamento infantil, eu não poderia deixar de falar de famílias. Amém? É um tópico muito importante, eu acredito. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Em Salmos 127, não precisa abrir, 127, versículo 1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não tem como, irmãos, ganhar pessoas para Cristo se a sua família não está edificada. Você quer ganhar os de fora, mas os de dentro não estão sendo cuidados como deveriam ser. A sua família, a família em si, é algo que vem do coração de Deus. E a gente precisa cuidar dela da mesma maneira que o Senhor quer que a gente cuide. Eu escrevi aqui, eu não sei se eu coloquei no slide, passa para mim, por favor. Sim. A palavra de Deus é o fundamento. Os membros de uma família são as colunas. Desta forma, a estrutura familiar é edificada, se mantém firme, Cada um tem o seu papel. Aqui eu até coloquei uma imagem de uma troca de lâmpada, que às vezes em casa a gente precisa fazer. Cada um ali está fazendo o seu papel. Um segura a lâmpada, outro segura a escada, coloca a lâmpada. É só uma figura ilustrativa. Mas é só para simbolizar que cada um tem o seu papel. E como eu coloquei, a palavra de Deus é o fundamento. E os membros da família são as colunas. Lembram que, que nós estamos falando sobre edificação, amém? Uma família bem estruturada, ela consegue se manter firme. Vamos falar com os maridos, com os homens? Amém? Pode passar. Para quem ainda não é casado e deseja casar, serve para você também. Eu não vou falar muito, irmãos, porque é um assunto que envolve uma ministração mais longa e que nós temos hoje um departamento maravilhoso, né, que a Cris Worley tem liderado para isso. A gente tem um tempo para casais, amém? Mas eu vou pincelar alguns pontos que eu acho importantes e que valem a pena. Primeiro, marido, homens. Sua família precisa de um homem amoroso, forte, corajoso, alguém que carregue valores, que viva nos princípios da palavra. Cadê os homens? Amém? Amém, é isso aí. É isso aí. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não interrompa as vossas orações. Amém. O marido que não honra a sua mulher, não cuida do seu lar, ele tem as suas orações interrompidas. Bate no teto e volta, irmãos. Por isso que é importante cuidar da sua família. A gente, no caso, eu enquanto esposa e as mulheres, a gente precisa ter um cabeça do lar junto com a gente, alguém que é firme na decisão. Sim, sim, não, não e ponto final. Tem palavra. É um homem que tem palavra. Se você, que é o cabeça do lar, está perdido, a sua família também está perdida. A sua família fica perdida sem saber para onde vai. Porque se você não sabe, se você não sabe, irmãos, é porque você está lendo pouca palavra. Você precisa ter mais tempo de comunhão com a palavra. Eu sei que muitos trabalham, mas a sua família precisa ver em você um exemplo de homem fiel à palavra. Um exemplo de homem que cuida de si, que lê, que prioriza a palavra, que ora. Quantas vezes eu vejo o Adriano fazendo isso e eu posso estar fazendo alguma coisa que eu estou, às vezes, no dia a dia, a gente esquece. Pode acontecer, irmãos. Da gente tá tão agitado. Caramba, hoje eu não orei em línguas. Acho maravilhosa a Duda, da Patrícia. Ela bota o celular dela para despertar. Ora em línguas. Às vezes, eu já vi o celularzinho dela. Isso é bom, é lícito. Use a internet e o celular a seu favor. E, às vezes, quando ele está fazendo, caramba, pego a deixa e vou. Então, tem que ser assim. Nós precisamos de homens firmes. Sejam masculinos. O filho de vocês precisa ver masculinidade na vida de vocês. Amém? Ele vai olhar para você e vai querer ser um homem íntegro, um homem bom, quando crescer. No caso do Theozinho, ele é pequenininho, mas ele já copia algumas coisas. Então, conforme vai havendo crescimento, ele vai olhando, vai tendo mais tempo com o Adriano. Assim é para todo pai. Tem que ser um bom exemplo para os filhos. Amém? Agora vamos para as mulheres. Mulheres? Uhul! As mulheres devem ser amorosas, fiéis, submissas, femininas. Alguém que carregue valores e que viva nos princípios da palavra. Amém. Submissão não é um lugar ruim. Amém, irmãs? Nós estamos numa missão junto com o nosso marido. Amém? Aquele versículo que é poderoso, que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Repita comigo, mulheres, eu edifico a minha casa. Amém. Eu não sou aquele tipo de mulher que fala sem conteúdo nenhum. Às vezes o nosso marido só quer descansar, mas a gente está falando. Às vezes a gente precisa se aquietar um pouco, o Senhor quer falar com a gente também. Amém? Vocês, nós, mulheres, que somos casadas, nós devemos tratar o nosso marido como o próprio Jesus no nosso lar. Nós devemos cuidar dele, honrar a vida dele. Não se divide problemas conjugais com qualquer um, irmãs. A gente tem o Senhor para confiar isso. Nós temos que escolher pessoas de confiança para isso. Não é para a família, não é para a mamãe. Quando casou, você tem a sua vida agora. Amém? Levar problemas conjugais para pessoas que não são de confiança, que não têm a palavra, ao invés de te ajudar, vão piorar a situação. Então, tem que vigiar, irmãs, com quem você compartilha os seus desejos. Isso serve para homens também, para todos. Nós precisamos cuidar com quem a gente divide os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque, ao invés da pessoa te colocar para cima, nossa, não, vai lá, vai dar certo. A pessoa, não, eu já fiz isso daí, para mim não deu certo, não. Aí, algo que o Senhor tem colocado no seu coração, que é para ser, que vai dar certo, você pode retroceder porque você compartilhou com a pessoa errada. Amém? Vamos para os filhos. Filhos, sejam amorosos, obedientes, alguém que carregue valores e que viva nos princípios da palavra. Vocês notaram que nos outros slides, não precisa voltar, mas o primeiro eu coloquei amoroso para homens, mulheres, filhos. Andar em amor, irmãos, traz todas essas coisas. Você consegue ser obediente, você consegue ser uma mulher submissa, uma boa esposa, um bom marido. Andando em amor, todas essas coisas são possíveis. Que carregue valores e que viva nos princípios da palavra. Isso é fundamental, irmãos. Para os filhos, Efésios capítulo 6, versículo 1 e 3, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Mas também o versículo continua: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os nossos filhos andam em obediência, em honra. Amém? Mas os pais também precisam andar em amor com os filhos e não incitar a ira deles. Amém? A palavra do Senhor nos instrui a isso. Pode passar. E diante disso tudo, irmãos, eu coloquei a importância do tempo em família. É importante vir para a igreja, é importante trabalhar, mas é também importante ter comunhão com a sua família. E comunhão é não somente tempo de lazer, mas também tempo de oração em família, ler a palavra em família, ter conversas em família. Eu e o Adriano, a gente tem esse hábito em casa. Se tem alguma coisa para decidir, a gente senta e conversa. Não importa o tempo que levar a nossa conversa. Mas a gente sempre priorizou a conversarmos sobre tudo. E é importante você conversar com a sua família. Você tirar esse tempo, largar o celular um pouquinho e perguntar o que é que seu filho está precisando. Sabe, às vezes seu filho pode não estar precisando de nada, mas ele pode... uma palavra que você trouxer para ele: ah, filho, eu te amo. Não deixa passar o tempo e não dizer coisas que são tão preciosas para cultivar o amor na família de vocês. Amém? Quando você se dedica, os pais se dedicam ao ensino da palavra, oração, leitura da Bíblia, leitura de bons livros, vocês vão ver os filhos de vocês se interessarem também por isso. A gente, em casa, o Telzinho, tem livro espalhado para tudo quanto é canto. Adriano, a gente lê muito. E aí... ele vê os livros e ele espalha. Ele olha, brinca com o livro. É algo que a gente tem cultivado com ele. E eu acredito que futuramente ele vai se interessar também da mesma maneira. É, vocês são uma equipe, a família deve ser uma equipe de sucesso. Quando todo mundo pega junto, eu lavo a louça, eu faço tal coisa, divide as tarefas, sobra tempo para tudo. Para vocês terem comunhão, para terem tempo juntos. E aí não fica, ninguém fica cansado. Né? Porque, às vezes, o marido chega em casa e está um pouco cansado. E aí a mulher está o dia inteiro, é menino correndo para um lado, menino correndo para outro, coisa para fazer. E aí, quando o marido chega em casa, só quer sentar e ver televisão. E aí tem uma pia para limpar, a louça para lavar. E aí eu sei que é cansativo, mas a esposa também está cansada do dia corrido que ela teve. E aí você vai lá, lava, mesmo no cansaço. E aí, no final, sobra tempo para todo mundo, dá para ver um filme. Não precisa, irmãos, às vezes a gente pensa assim, um lazer envolve gastos. Vocês conseguem fazer em casa um tempo vendo um filme, em família, faz uma pipoca. É algo que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de vocês. Amém? E cuidado também com o que você tem falado do seu filho. Palavras são preciosas. E, dependendo do que você estiver falando, você pode estar edificando ou não a vida do seu filho. Amém? Agora vocês já estão edificados, família edificada. Vamos falar sobre a edificação dos outros. Pode passar, por favor. Nosso terceiro tópico, edificar pessoas. E aí eu separei como a gente pode edificar. Eu separei alguns pontos. Pode passar. Por favor. Como? Sendo o melhor Jesus que podemos ser para as pessoas, servindo na igreja local com excelência, amém? Tendo comunhão e falando a palavra, não falando negativo. Eles estão interligados, amém? Porque o primeiro, sendo o melhor Jesus que podemos ser para as pessoas, isso é o nosso dia a dia, amém? Jesus está conosco o tempo todo. Às vezes, alguma pessoa que você vai encontrar na rua não tem Jesus, nunca foi à igreja, não sabe nem o que é a Bíblia, não sabe nem achar um capítulo. Mas você sendo o melhor Jesus para essa pessoa pode ser a única oportunidade que ela tem de conhecer Jesus. Amém? Eu ouvi uma ministração de um pastor de uma igreja bem conhecida e ele disse que a cada culto ele ministra sempre da melhor forma que ele pode ministrar. Porque ele nunca sabe quem é que vai estar lá assistindo ao culto dele. E ele cita um exemplo de que um rapaz foi assistir ao culto dele, aceitou Jesus e no dia seguinte sofreu um acidente e veio a falecer. Se esse rapaz não tivesse aceitado Jesus nesse dia, provavelmente no dia seguinte ele poderia ter ido, infelizmente, sem Jesus. Então, isso me trouxe uma reflexão. Porque, às vezes, você pode ter contato com alguém que nunca teve Jesus, mas pode aceitar Jesus. Irmãos, não precisa estar num ambiente de igreja. No seu dia a dia, no encontro, na rua, no ônibus, você pode falar de Jesus. E a pessoa pode se interessar e vir aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, através da sua vida. Pode ser o único momento que a pessoa vai ver Jesus na vida dela. Por isso que a gente precisa vigiar. Nos momentos de comunhão, a gente tem o nosso momento de comunhão na igreja. A gente precisa ter cuidado com, nesses momentos e em qualquer momento da nossa vida, da gente falar a palavra, não falar negativo, irmãos. O que muitas das vezes acontece, a gente vem para a igreja, tem uma palavra muito boa, poderosa. Sai da porta, às vezes nem sai, está tendo comunhão aqui dentro. Nossa, estou morrendo de fome. Caramba! Acabou de receber a palavra da fé e diz que está morrendo de fome. Se eu estou perto, irmão, eu falo, não, irmão, você não está morrendo. Às vezes falam para o Teozinho, falam para mim do Teozinho, nossa, ele morreu de rir. Não, ele não está morrendo. Ele está vivendo para a honra e glória do Senhor. Amém? São coisinhas, irmãos, que muitas das vezes pode passar despercebido e que fazem a gente dar um passo para trás e não cumpre o propósito do Senhor na sua vida porque a gente está falando negativo. Tem muita gente aqui, tem gente que pode estar chegando agora, novo, mas tem, a maioria aqui já é velho, verbo da vida, já é cascudo, já tem a palavra já há muito tempo. Não é inadmissível falar negativo. Você já tem a palavra da fé, já está com ela entranhada nas suas veias e você continua falando negativo em algumas coisinhas, vigia o que, que você tem falado. Porque isso pode estar, não estar edificando a sua vida e quem está perto. As rodinhas de conversa, quando a gente sai do culto ou no nosso dia a dia, as pessoas vão observar o que você está falando, mas acabou de falar lá no culto que tem que ter fé, declarar a palavra, e quando chega aqui fora diz que está morrendo de fome. Se vocês pegarem alguma criança do DI, elas vão corrigir vocês. Eu sei porque eu já vi. Elas vão falar, não, tio, não está morrendo, não. Só está com fome, ou então só está feliz, só riu. Enfim, eu estou usando esse exemplo, irmãos, mas é algo que é muito sério. A gente fala, a gente vive aquilo que a gente tem falado. Amém? O Theozinho está aprendendo a falar e tem coisas que ele fala que está errado ainda, olhando para a nossa gramática, né? Por exemplo, ele aprendeu recentemente fofo, só que ele fala fofofo. E a gente vai orientar, claro, com o tempo, e ele vai aprender a falar é fofo. Ele vai crescer e é correto que ele aprenda a falar o que é certo. Crentes maduros também aprendem a falar de forma certa. Não pode falar negativo, irmãos. Fala, eu não vou mais falar negativo. Eu vou observar, hein? Amém. Aí o crente dança, corre, pula. Tem uns que já estão mais treinados e dão estrelinha. Né? Eu vou aprender um dia, irmãos. Eu não sei, não. Mas aí chega lá fora se rastejando. Nem parece que... Não estou dizendo que é o irmão da estrelinha, não, tá, irmão? É só um exemplo. Pula, dança aqui, fica firme, e chega lá fora. Eu sei que lá fora, irmãos, a necessidade às vezes vai vir, as aflições. A gente está no mundo, é uma questão geográfica. A gente está no mundo. Mas a gente não pode deixar isso deixar que isso abata a gente. Amém? E aí, agora eu quero falar, meu Deus, o tempo passa muito rápido, sobre o... Bonitinho eu ali. Sobre servir, irmãos. Servir na igreja local é uma maneira de edificar as pessoas, amém? Mas é servir com excelência. Amém. Não é servir de qualquer jeito. Tem gente, irmãos, acumulando... E aí eu vou falar mais para a nossa igreja aqui local. Tem gente acumulando função nos departamentos porque tem outras que estão só recebendo. Amém? Se todo mundo pegar junto, não fica pesado para ninguém. Amém? Eu sei que é maravilhoso receber da palavra, mas a gente é edificado também quando a gente trabalha. É maravilhoso quando eu vejo os pais do DI pegando junto. Às vezes a gente não tem uma equipe numerosa para servir em alguns eventos da igreja, e os pais pegam juntos. Podem continuar pegando, irmãos. Junto conosco. O departamento infantil precisa de gente capacitada. Nós temos um berçário que precisa de gente, de mulheres firmes, que entendam. Vocês sabem que bebê demanda um cuidado maior. Então, mulheres são sempre muito bem-vindas. A gente precisa para o departamento infantil. Homens, a gente também precisa. Os meninos precisam ver exemplos masculinos no departamento infantil. Não estou excluindo os meninos e os adolescentes que servem, não. Eles são uma bênção, são maravilhosos. Mas quando o Gerson serviu uma vez, eu vi que foi diferente. As crianças ficaram admiradas. Respeitaram mais. Então, homens, sintam-se à vontade. Estamos, não vou dizer contratando, mas estamos recebendo. Amém? Eu tenho certeza que quanto mais gente servindo, vai ter mais gente recebendo. Não é? Porque se a gente consegue mais gente nas escalas, a gente consegue mais gente servindo, mais gente recebendo. As pessoas vão estar mais flexíveis para receber da palavra. E aí, quanto mais você dá, mais você recebe. E mais você edifica e se edifica. Amém? Outra coisa. Os pais participem da vida do seu filho na igreja. A gente tem visto as resenhas acontecerem nos Vibes, Unity. Se tem uma carona para dar, se você tem carro, vai, irmão. Ofereça a sua carona para levar os jovens. Se envolva nos departamentos. Não procure a igreja colocar projetos. Por exemplo, agora tem um projeto do DI. Não procure acontecer esse tipo de projeto para poder você semear, não. Semeia antes. Procure saber o que está precisando no departamento infantil. O que está precisando no diaconato? Às vezes está precisando de mão de obra. E eu tenho certeza, nós temos vários departamentos na igreja. Eu tenho certeza que um você cabe. Eu tenho certeza. E se você está assim, eu estou esperando o que o Senhor quer da minha vida. Irmãos, vai trabalhando, como o Dantas fala, enquanto descansa, carrega pedra. Sério, vai trabalhando. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer para você aquilo que Ele quer para a sua vida. Vai revelar para você, olha, você está aqui, um coração grato e disposto a servir, irmãos, é uma porta aberta para o Senhor trazer bênçãos para a vida de vocês. Então, se envolva. Sabe, o pastor Márcio e a Josi, eles precisam de nós para conduzir aquilo que o Senhor tem aqui em Nova Iguaçu. Amém? É grandioso. A gente lembra de quando era em Mesquita, pequenininho, e a gente está crescendo. Olha como a gente está hoje. Isso tudo é fruto da disponibilidade deles em servir. Então, vamos pegar junto com eles. Amém? Falei, eu vou pegar junto. Amém. Então, irmãos, pode passar. Já estou terminando. Vivam segundo a palavra, preguem o evangelho e, se necessário, use palavras. Amém? Vivam o evangelho e, se necessário, use palavras. Amém? O seu procedimento vai edificar muito mais as pessoas do que as suas palavras. Amém? Também use palavras, mas o procedimento, ele edifica muito mais. Amém? A gente precisa ser, de fato, o melhor Jesus que a gente pode ser para as pessoas. E isso envolve, irmãos, não só, como eu falei, atitudes, como não só palavras, mas atitudes como um sorriso, um abraço. Às vezes a pessoa está precisando de um abraço, está precisando de um sorriso. Às vezes a gente pode não estar muito afim de sorrir, mas faz um esforço, irmãos. Amém? Às vezes aquela pessoa está esperando uma atitude sua para sorrir para você também. Amém? Então, sorriam mais. Quando a gente sorri, o nosso rosto fica mais leve, fica mais acolhedor. Amém? Como o pastor Márcio, infelizmente, o pastor Márcio diz que, infelizmente, tem gente que não tem muita opção. Fica difícil, mas amém. Então, todo mundo no processo. E a gente anda em amor, amém? É o mais importante, andar em amor. E cuidado com as associações. Às vezes as associações vão te colocar para baixo e vão passar uma imagem um pouco ruim daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Tem que se associar com as pessoas certas. Amém? A gente recebe, eu já vou terminar, a gente recebe muitos visitantes. Então, a Lu tem feito um trabalho excelente com a nossa recepção. Tem sido maravilhoso. Mas a gente recebe ali e continua recebendo aqui dentro. Amém? E quando terminar o culto, a gente continua recebendo a pessoa. A pessoa pode não voltar porque ela está congregada em uma outra igreja. Mas ela, com certeza, vai levar uma boa memória nossa. E quem está aqui já foi visitante uma vez. Amém? E se ficou, foi porque gostou. Foi tocado pelo Senhor. Então, não guarde para você aquilo que alguém fez para você um dia. Distribua. Nosso último slide diz: não retenha para si o que você recebeu do Senhor. O próprio Jesus habitou no meio de nós e fez questão de dividir conosco tudo aquilo que via o Pai fazer. Ele era o mais interessado que a gente estivesse aqui falando a palavra dele hoje. Amém? Jesus, enquanto esteve aqui, ele escolheu alguns, ensinou para que estes ensinassem. E assim a gente precisa continuar, irmãos, levando esse legado que o Senhor deixou para a gente, com a nossa própria vida. Amém? Fique de pé, irmãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, por essa palavra que caiu em nossos corações e vai frutificar, Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra tem nos fortalecido. A sua palavra tem nos edificado. Nós vamos sair daqui mais firmes e convictos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque com a nossa vida nós vamos alcançar mais pessoas para o Senhor, para Jesus. Obrigado, Pai, porque todos os recursos que nós precisamos na nossa vida já estão disponíveis, Pai. Em nome de Jesus, nada nos falta. Nós temos disposição, nós temos força, nós vivemos segundo a palavra, nós não falamos negativos. Se hoje tinha algum resquício de falas negativas em nossa vida, está caindo por terra agora, em nome de Jesus. Nós andamos segundo a palavra, nós andamos por aquilo que cremos e não por aquilo que vemos. Nós nascemos para edificar o corpo de Cristo. E o nosso desejo, Pai, é que sejamos o melhor Jesus para essas pessoas, para que essas pessoas se sintam acolhidas. Eu declaro isso sobre a vida dos meus irmãos, que a partir de hoje, se isso já não era feito, vai começar a ser feito. Uma disposição, uma predisposição em servir mais na igreja local, em servir mais o Senhor com a própria vida, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem alguém aqui que não nasceu ainda em Cristo, que não aceitou ainda Jesus como seu Senhor e Salvador e queira passar por essa experiência maravilhosa hoje? Todos nascidos de novo? Amém. Tem alguém que ainda não foi batizado com o Espírito Santo e deseja orar em outras línguas? Amém. Olha para o lado e ora em línguas aí com teu irmão, vê se... Tem alguém com alguma enfermidade, irmãos, que queira oração? Alguém que precise de oração? Todos curados? Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmãos. Espero que vocês tenham sido edificados na palavra. Amém.